ele tinha um chamado evangelístico profundo na palavra de Deus, no reino, na construção da igreja. E outro que Deus chama e que deve nos mexer também é Paulo. Pedro teve um dia que ele estava dormindo e ele era um homem judeu e ele tinha muito zelo com tudo aquilo que era orientado e ele não comiu animais sacrificados, dependendo deles. E no sonho era um lençol, um véu e trazia todo tipo. E ele vai à casa de Cornélio, onde começou a igreja nossa. Nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo do mundo todo. Mas a igreja começou para nós, os gentios, ali na casa de Cornélio, através da vida de Pedro. E nós também somos desafiados a romper com limites, com barreiras, para poder levar esse reino, esse evangelho. Talvez tenha muita coisa que você não daria, não faria, não iria, não sentaria junto, não pregaria a palavra. Mas Pedro rompeu com tudo isso e valeu a pena, chegou até a nós. Faça chegar até aquele que precisa, através da tua vida, essa mensagem. Paulo pega aquele lenço, aquele véu e faz tendas, que era a profissão dele que o sustentava. Mas também, quando Deus o chama, já tinha um objetivo. Nós vemos Paulo ser o fundador, o fundamento da palavra de Deus nas igrejas. É aquele que a gente não vê ele pregando para multidões e multidões sendo curadas. Mas nós vemos Paulo trazendo orientações fundamentais. É ele que vai e fala, vocês conhecem o Espírito Santo, vocês receberam. É ele que fala dos dons, dos ministérios, é ele que libera palavras tremendas para a igreja. E nessa mesma passagem que Jesus chama Pedro, ele caminha mais um pouco e encontra João e o pai e o primo. Eles estavam consertando as redes. E o ministério de João, que é o que nós vamos estar compartilhando hoje à noite, ele tem um ministério de restauração. A gente vê João lá, na ilha de Patmos, quando ele escreve e fala para as igrejas de Éfeso. Cuidado, vocês abriram mão do primeiro amor, arrependa, volta. Ele está sempre consertando o povo para não abrir mão da essência, da pureza daquilo que Deus deseja de nós. E nessa noite, o texto que vai pautar nossa mensagem, que tem tudo a ver com esse filme que nós assistimos, esse vídeo, é Mateus capítulo 6, o versículo 6. Mateus 6, 6. Um versículo bastante conhecido nosso que nos diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, orará teu pai que vê o que está no oculto, e teu pai que vê o que está no oculto, te recompensará. Esse versículo é um versículo muito conhecido, inclusive de mim. Mas eu tinha assim meus olhos, ele via ele muito mais numa parte, talvez a parte A. E eu nunca tinha me deixado levar para a parte B, onde diz ali, e ele que está em secreto, te recompensará. E eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre o que nós vimos ali, sobre a construção da tenda. A tenda, essa planta que Deus deu, todas as medidas, tudo que deveria ser feito, ela era dividida em três partes, como nós vimos ali. Tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E nós podemos ver ali que o átrio era onde era o início, aonde levava-se para o sacrifício, aonde era sacrificado os animais para a purificação de pecado. O santo lugar era o segundo que a gente viu ali. E o terceiro era o santo dos santos. Mas eu quero trazer para nós hoje, e eu quero dizer que essa planta, esses estágios, porque o átrio era um estágio, o santo lugar era o segundo estágio. Era separado do primeiro, e o terceiro era separado do separado, que era o santo dos santos. Trazendo para nós entender, o átrio é aquele primeiro estágio onde nós nos separamos do mundo, aonde nós ouvimos falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o nosso Salvador, aonde nós ouvimos falar que o sangue dEle que purifica os nossos pecados, que foi trocado pelo sangue dos animais. Graças a Deus, todos aqui, eu creio que passaram por esse por essa primeira fase, por essa separação do mundo. Se você está aqui hoje, é porque você já tem um entendimento que o teu lugar é estar nesse lugar mesmo, buscando a presença de Deus. O outro lugar da separação é o santo lugar, aonde as almas são curadas para curar. E o terceiro lugar, que é o separado dos separados, é onde a gente tem um encontro real com o Senhor. Aonde o Espírito passa a nos guiar, a nos iluminar, a nos conduzir. Mas eu quero dar uma ênfase aqui. A gente ainda tem visto muita gente ocupando a primeira separação. O átrio fica acomodado nessa repartição. Ouviu falar de Jesus, recebeu o perdão dos pecados, para ali. A outra repartição, que também tem um número um tanto quanto grande, é o santo lugar, aonde é curada a alma e a gente sai e vai para outra repartição para passar a curar. Tem pessoas que gostam de ficar nesses dois estágios, nessas duas repartições. E não é esse o objetivo. Quando Deus projetou tudo aquilo, Ele ansiava que nós fôssemos realmente purificados, separados, curados para viver a intimidade com Ele. Se tem algo que Ele não tolera, irmãos, é o pecado. O pecado não, Ele não tolera, é algo que incomoda o coração de Deus. Por isso, todo esse projeto, e nós fomos desafiados a passar, graças a Deus nós estamos passando. E eu quero crer nessa noite, se tem gente aqui que ainda se encontra no átrio, ou se encontra só no santo lugar, e que nunca adentrou no santo dos santos, hoje vai desfrutar disso. Hoje vai entrar nisso. Hoje vai passar, vai romper essas cortinas tão pesadas, densas, que tinha ali separando um lugar do outro. Ela foi rasgada. Mateus, na palavra de Deus, no capítulo, eles vão estar projetando esse texto de Mateus, onde fala que houve um momento marcante. Mateus 27, para quem está anotando, 27, 50 e 51, vai falar para nós que as cortinas que separavam, que o véu que separava um lugar do outro, foi rompido, foi rasgado. A palavra diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E aqui está falando exatamente do momento que Jesus estava na cruz, em que ele diz: eu vou dar a minha vida e o meu sangue para purificação. Para que aquele lugar que era designado santo lugar e santo dos santos, era poucas pessoas naquela época que podiam adentrar. Adentrar naquele lugar significava um risco. O santo dos santos, o sacerdote entrava e ele tinha que entrar até com uma corda no pé. Porque se o sininho das suas vestes não fizesse barulho, eles poderiam puxar porque ele havia morrido. Ele entrou em pecado naquela presença, na presença do Senhor. Mas quando Jesus vai para a cruz e ele diz: Pai, eu vou entregar a minha vida, o meu sangue em sacrifício vivo, santo e agradável a ti, para a purificação dos pecados desse povo. Diz a palavra que algo sobrenatural acontece. Jesus, eu creio que naquela hora, além de tudo, ele via a tristeza no coração dele, porque qualquer pai deseja se relacionar com intimidade com o filho. Quem é filho aqui sabe do valor de um relacionamento íntimo do pai com o filho. Quem é pai sabe o quanto é gostoso e prazeroso um relacionamento de intimidade com os filhos. O quanto dói, o quanto é difícil tê-los longe, o quanto é difícil estar separado, o quanto é difícil, às vezes, por um motivo de discórdia, de desentendimento. A gente vê que passa-se dias, semanas sem uma intimidade, um diálogo, um abraço, um carinho, um sorriso, uma expressão de eu te amo. E Jesus, como filho, já estava entendendo a dor do coração do Pai, porque Ele não nos criou para não ter comunhão conosco. Ele criou a gente desde o início, colocou Adão e Eva no jardim, porque a maior alegria dele era ter comunhão, intimidade. Mas o pecado adentrou e separou isso. E nessa caminhada, nessa tenda, o povo ficava em volta, armavam as suas tendas. E não era pouca gente, era muita gente. No centro desse acampamento estava lá a tenda. Mas ela tinha toda uma proteção. Ela tinha toda uma maneira projetada por Deus para adentrar ali. E Jesus entendia que o coração do Pai ansiava poder abraçar. O coração do Pai ansiava poder esconder no recôndito dele os filhos. Quem aqui já brincou de esconde-esconde que os pais faziam parte? Eu lembro que delícia que era quando pegavam a gente criança e dizia, vamos se esconder. E achava um lugar seguro e ainda segurava a gente do colo e dizia assim, vamos ficar quietinho para ninguém descobrir que a gente está aqui? Era muito bom. Quem que tem essa lembrança aqui? Não era gostoso? Talvez você ainda faça com teus filhos hoje. E se não faz, comece a fazer. Vamos marcar eles com essas boas lembranças. E eu creio que Jesus, percebendo essa carência do coração do Pai, Ele realmente tomou a decisão de vir para a terra e morrer. E Ele sabia que havia necessidade de romper, de rasgar aquele véu da separação. E na hora que Ele entrega, o sinal de Deus acontece. Diz a palavra que de cima a baixo, para que não fosse feito por mãos humanas, aquelas cortinas foram rasgadas. O véu que separava foi rasgado e o Santo dos Santos ficou livre para ter acesso. Quando Jesus está ali, discorrendo no capítulo 6, nos ensinando sobre orar, no versículo 5 ele fala até de um local, um lugar, ele fala para nós ali a importância disso, como é importante nós também entender isso. Ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Aí ele vem e diz, mas vocês, quando orarem, entra no secreto e teu pai que está lá te esperando no secreto, vai te recompensar. Eu queria que você imaginasse, enquanto eu prego aqui, um pai que está lá cheio de dádiva nas mãos, esperando ansiosamente o filho chegar para entregar. Mas o segredo está nesse filho chegar, desejar entrar nesse santo lugar. Essa intimidade vai mudar a nossa vida. Ali, quando eu estava compartilhando o santo lugar, aonde nós já recebemos a purificação dos pecados, mas trazemos uma alma marcada por feridas, por traumas. E às vezes a gente insiste em ficar nesse lugar. Insiste em ficar olhando para aqueles que fizeram isso com a gente. Insiste em ficar medicando, fazendo curativo naquelas feridas, não deixando elas cicatrizar, para seguir em frente e usar elas como exemplo. E o Senhor está dizendo, se você não deixar fazer isso, você não vai experimentar esse livre acesso de chegar no Santo dos Santos. E eu queria dizer para vocês, todo esse zelo de Deus tem que balançar nosso coração. Eu preciso entender isso. Ele não faria um detalhe tão profundo, tão precioso, para depois cair no esquecimento, para apenas fazer parte da história da palavra. Isso aqui tem que balançar com a gente hoje, algo tão sério, tão zeloso. Eu preciso valorizar muito isso. Eu não posso deixar vivendo isso de uma forma banal ou fazendo de conta que é uma coisa que tem uma importância, mas não toda a importância da minha vida. Eu queria nessa noite te dizer urgentemente, vai para o santo lugar e se purifica e se cura para entrar livremente no Santo dos Santos, para desfrutar o que Ele tem preparado para mim e para você. A palavra de Deus nos mostra quantos milagres, quantas coisas tremendas acontece quando os filhos de Deus, quando o povo dele descobre e experimenta esse lugar. E eu queria dizer para você hoje à noite, que essa tenda que estava ali, ela tinha sobre ela uma nuvem, que de dia fazia uma sombra maravilhosa para poupar o povo do sol, mas que de noite ela tinha fogo para iluminar. E que de quando em quando, quando ela se movia, todos sabiam que era hora de erguer acampamento. E numa manhã dessa, nós estávamos no nosso momento de oração e devocional, eu e meu esposo. E eu louvo a Deus pela vida dele, e eu deixo ele ler mais facilmente para ele, por causa da limitação no ouvido. E ele é sério, um dia ele falou para mim assim, se eu for ler a palavra, não vou ler enquanto você não sentar aqui e não fechar os olhos para ouvir. Porque muitas vezes eu ia trabalhando, pondo a chaleira no fogo, e eu estava ouvindo, falava para ele. E ele falou, não, eu quero que você sente para ouvir, tem que ter reverência com a palavra. Eu falei, meu Deus, ele tem toda a razão. Eu falei, obrigada por você me exortar. E eu sentei um dia desse e ele estava lendo para nós exatamente esse texto. E ele estava falando dessa nuvem que brilhava, que fazia sombra, que quando ela se movia, eles se levantavam e se moviam. E eles se levantavam e se moviam debaixo dessa segurança. E daí nós oramos, participamos ali do momento da ceia com o Senhor. E eu levantei e fui até a pia, e quando eu cheguei lá, mas eu levantei e fui pensando assim, mas deveria ser uma delícia. Eu até queria aquele estágio ali, aquela fase, eu queria estar naquele lugar. Eu pensei assim, é muito bom você ter uma nuvem. E eu estava me deliciando com essa imaginação. Mas ao mesmo tempo eu estava sabendo que isso não existia dessa mesma maneira descrita. E quando eu pus o pé na frente da pia, ele falou assim, isso tudo está dentro de você hoje. E eu levei um choque, porque ele falou, esse é o meu espírito estava lá para iluminar, para guiar, para orientar e conduzir. Hoje ele está habitando dentro de você. Gente, que tremendo isso. Quando nós somos chamados aí no Santo dos Santos, é exatamente para isso, para que o Espírito do Senhor guie, ilumine. O Santo dos Santos é onde o Espírito do Senhor nos controla, nos guia. Aonde nós já dizemos assim, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida já não é controlada por mim, mas ela é controlada pelo Espírito Santo. E eu louvei a Deus essa revelação. E eu louvei a Deus também quando na ministração ele trouxe para nós essa revelação do santo lugar e do santo dos santos. E esse texto da palavra de Deus está dizendo para nós hoje à noite que aquele que descobre esse caminho, que deseja ter esse acesso, hoje eu queria dizer para você, que como ele estava falando da importância do lugar físico, eu queria te desafiar a você também ter um lugar físico. Mas não quer dizer que eu vou acessar o Santo dos Santos só naquele lugar físico. Às vezes é andando na rua, na fila de um banco, numa escola, diante de um problema no trabalho, eu posso entrar no Santo dos Santos, me aquietar e ouvir. Às vezes, diante de uma situação assustadora, eu posso me esconder no Santo dos Santos e permanecer firme, com um coração inabalável, pela proteção que o Pai estava no secreto me deu. É a intimidade, é o relacionamento, é o que Deus deseja que nós tenhamos. A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, desse mesmo homem chamado Pedro. No capítulo 4 fala que ele era um homem que entendeu, ele descobriu o valor do secreto, ele entendeu como era bom ouvir a voz do Pai e ser pautado por essa voz, dirigido por ela, orientado por ela. Nós temos bastante conhecimento bíblico, irmãos, mas está nos faltando a voz e ele quer falar com a gente. Eu falava de manhã que Deus Pai não é um fofoqueiro. Não adianta eu pedir para minha líder, a minha pastora, vai ouvir Deus para mim. Porque tem coisas que ele não quer contar para ela porque pode me constranger. É um assunto que ele quer tratar só comigo. Talvez é uma falha de caráter, um pecado meu. E ele quer conversar no meu ouvido e dizer: olha, filha, eu te amo. E você pode retirar o teu pé dali e colocar aqui. Deu para entender? Ele quer você na intimidade. Ele não quer que outro vá para você. Naquela época tinha que haver o sacerdote que fazia isso. Mas Jesus diz: eu rasguei esse véu, eu paguei o preço pelo teu pecado. Não deixa mais o inimigo te enganar. Adentra no secreto. A mensagem dessa noite é exatamente o poder do lugar secreto. Ele quer falar comigo e com você, ele quer dar uma palavra. Gente, uma palavra dele nos faz revigorar, nos faz rir diante de tragédias. Nos faz acreditar no amanhã, mesmo que tenha uma sensação de cinza, de não ter mais esperança. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro estava preso, numa situação embaraçosa, com a morte decretada, estava sendo aguardado ele morrer. Herodes falou assim: eu vou deixar para matá-lo na Páscoa, que daí tem bastante gente reunida, vai impactar o povo, porque o povo comemorava as atrocidades que ele fazia. E não é diferente nos nossos dias. Mas Pedro dormia em paz porque ele tinha descoberto o lugar secreto. E diz a palavra que esse homem estava lá. E a igreja que ele participava, aqueles irmãos oravam dia e noite, durante a semana toda por ele. Você faz parte de uma igreja que tem um relógio de oração 24 horas por dia. Você faz parte de uma igreja que jejua 365 dias no ano. Então veja bem os recursos para nós ter liberdade para ir para o Santos dos Santos. Está todo proporcionado. E diz a palavra que enquanto Pedro dormia, cercado de excesso de seguranças, algemado, acorrentado, despido, um anjo do Senhor acorda, ilumina tudo lá, manda ele se vestir. E manda ele pegar a capa e sair. E quando ele sai, ele vai, além dele ter ido à casa, agradecer os que oravam, ele vai para o templo, ele com Paulo, e o paralítico é curado. E aquilo impactou a cidade. O milagre incomoda, alegra, mas incomoda. E incomodou as autoridades daquela cidade. E diz a palavra de Deus que eles prenderam novamente, começaram a indagar eles. Em nome de quem que eles tinham curado aquele paralítico, aquele homem, e o homem do lado deles. E eles falaram: nós o fizemos em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, o judeu a quem vocês crucificaram. E eles se olharam, as autoridades se olharam e falaram assim: esses homens estiveram com Jesus. Eu quero ouvir gente olhar para mim e falar: você esteve com Jesus. Você não quer ouvir isso? Mas Pedro tinha estado no secreto com o Pai. Quando a gente está no secreto com o Pai, uma força inexplicável nos envolve. Palavras inexplicáveis jorra da nossa boca. Sorriso diferente jorra de nós. Brilho diferente. Toque diferente. E diz a palavra que aqueles homens falaram assim: então tá, vocês saiam daqui e eu os proíbo de falar. E Pedro falou: não, antes eu vou agradar ele do que vocês. E ele sai daí e estava lá as 3.000 mais as 5.000 pessoas reunidas. E eles levantaram um clamor muito diferente daqueles que não entram no Santo dos Santos. O clamor era esse: Senhor, olha o que eles estão falando e fazendo. Mas nós vamos te pedir uma coisa: nos dê espírito de ousadia para nós seguir em frente. E diz a palavra que o espírito veio com tanta intensidade que até o chão tremeu. Esse é o segredo de quem entra no Santo dos Santos. Não é só para alguns, gente. Fala assim: é para mim, fala. É para mim. O Senhor tem uma proposta para a tua vida. Ele quer te levar nesse lugar. Nós vamos aprender também através da palavra de Deus. Que Eliseu, eles tinham uma frase que eu até anotei aqui, deixa eu ver a minha anotação, que agora era Elias e Eliseu. Para quem está anotando, está em 1 Reis 7, 17:1 e 2 Reis 13, 14. Eles falavam sempre: o Deus cuja presença eu estou. Está me falando isso? Está te orientando isso? E eu queria que fosse uma prática nossa. Eu queria que você começasse a colocar isso na tua estante, no teu zap, lá uma frase marcante. O Deus em cuja presença eu estou. Eu tenho muito prazer de sentar e estar com uma pessoa que diz assim para mim: o Deus em cuja presença eu estou, está me dizendo que eu vou falar isso e isso para você. O Deus em cuja presença eu estou está me orientando a tomar essa decisão, a seguir esse caminho. É essa a proposta de vida de Deus para nós nesses dias. É tempo da palavra levantar a igreja dele. Nós estamos vendo muita transformação acontecendo, em especial na nossa nação, fruto de uma igreja que ora, fruto de uma igreja que clama. Mas agora o Senhor está dizendo: eu quero dar um estágio maior para vocês. Amados, cada repartição ali trazia uma unção sobre a vida das pessoas. E eu quero dizer para você que a unção, ela precisa ser renovada diariamente. A unção de ontem, quando eu me movo nela, eu começo a desanimar. A gente vê muito cristão porque acha que já viu aquilo ali acontecer e que não tem mais nada de novo para acontecer. E ele insiste, ele vem para a igreja, ele vai, volta, ele participa, mas não vê nada de novo, de diferente, não tem nenhum impacto acontecendo no interior. Ele começa a desanimar. Ele chega antes de vir para a igreja, ele já sabe: olha, eu vou lá no culto, vai ter abertura com a Mariana, vai ter os ministros do louvor, daí vai ter a palavra, daí tem o apelo. Já vem com uma programação e já vem assim com uma barreira. Aquele que vai para o secreto, ele vem e fala assim: eu sei que lá vai ter uma palavra nova. Pode ser através da Mariana, pode ser através do louvor, pode ser através da pregação. Eu vou escutar a voz dele. Nós também podemos ver Davi, que foi um homem que descobriu o poder do secreto. A palavra diz que ele era um guerreiro, um dos melhores guerreiros. Vencedor de batalhas. Mas é dele, no Salmo, que os irmãos vão estar projetando para nós ali, 27. Baguncei aqui com as minhas anotações. Vamos ver lá o texto. O clamor que Davi tinha para com Deus no Salmo 27. Olha lá o que ele diz: Senhor, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigo, eles tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o quê? O meu coração. E se estourar contra mim a guerra, assim, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos, fala comigo, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, quando ele escreve os salmos dele, pode crer que tinha exércitos preparados para ir contra ele. Mas o secreto dá coragem, o secreto nos põe para batalhar. É saindo do secreto que eu e você temos cara de leão, sabia? Para dizer para a situação: não, você veio para me derrubar. Amado, sabe o que é que nós focamos na situação e nós já começamos a imaginar: olha, essa situação vai fazer esse estrago, e o coração da gente começa a se atemorizar, começa a sentir medo, começa a se apavorar. Você recebe a notícia: olha, foi cortado do quadro de trabalho, está sem emprego, faltou dinheiro, e daí você começa a imaginar: mas o que vai acontecer? Vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai faltar aquele outro. Foca no problema e começa a deixar o medo tomar conta. Davi tinha descoberto que ele tinha um lugar para se esconder. Lembra que eu falei aqui, quando a gente ia se esconder, que o pai segurava a gente? Nessa hora que eu entro no secreto e você também. É bem na hora que veio o impacto da notícia, que veio a revelação, que estourou o problema, que nós devemos dizer, pega, Pai, e me esconde. Eu quero ir para o secreto contigo. E Davi diz assim, o meu coração não tem medo. Eu não temerei, porque ele não estava focado no que iria acontecer. Ele estava pensando assim, ó, tudo que está preparado ali, todo esse diagnóstico, toda essa situação, todo esse problema descrito na economia que nós temos, apontando, vai cair por terra, porque o meu Deus derruba exército. Ele falou isso. Ele dizia, eu entro lá, ele aquieta o meu coração e ele toma conta. Ele tirava os olhos do problema, ele ia para o secreto e deixava o Pai dar o recado. É isso que a igreja hoje precisa, é isso que eu e você precisamos. Pede. Mas Davi, mesmo vivendo diariamente as experiências, ele orou. Ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor. Que eu tenha fome, sede, prazer de estar todos os dias no secreto, no santo dos santos com meu Pai. Sou casada, meu esposo está aí. Nós vamos trabalhar, eu posso estar indo de carro todo dia, trabalhar junto, voltar, vir para a igreja. Nós podemos comprar, vender, tudo junto. Agora eu chego em casa, ele dorme num quarto e eu durmo no outro. Vocês acham que está certo? Tem algum problema nessa intimidade nossa? Tem algum problema. Eu quero trazer esse problema para a igreja. Às vezes a gente vem para o culto, vai para a célula, frequenta as classes, participa das atividades, vai para encontro, reencontro. E mesmo assim nós podemos não ter intimidade no Santo dos Santos com Ele. Intimidade, quarto secreto, a sós com Ele. Intimidade significa, eu vou para lá e eu vou tirar a roupa diante de Deus, rasgar o coração. Para Ele eu posso contar, estou morrendo de medo, eu não posso contar para o exército inimigo. Mas para Ele eu posso. E Ele vai me pegar bem forte e vai dizer, filho, fica calmo, essa causa é minha. Eu vou te recompor como o anjo falou para Pedro, veste a roupa. Põe a túnica de novo de filho, porque Pedro pôs aquela capa que era o símbolo de que ele era cristão. O anjo podia ter dito para ele, ele pôr, mas Pedro podia falar assim, eu não vou pôr, eu já estou com a espada na garganta. Mas o anjo falou, coloca a capa, você vai continuar com a tua identidade. Lá no secreto, no santo dos santos. É isso que Deus vai fazer com a gente. Ele vai dizer, eu vou te segurar, essa causa ali é minha porque você veio para mim. Você declarou que precisa de mim. O secreto é onde nós declaramos que precisamos desse Pai. Eu quero crer que se nós não estávamos adentrando no Santo dos Santos, não era por maldade, não era por preguiça, era muito mais por falta de entendimento e conhecimento. E que eu creio que nessa noite o Espírito Santo está trazendo clareza. Davi tem no Salmo 90, aliás a palavra no Salmo 91, verso 1, ele fala... O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E daí ele descreve o que tem aquele que habita. Quantos aqui já estiveram numa pousada hospedado? Levante a mão. Ou num hotel? Não é habitação, gente. Ali você está o quê? De passagem. Habitação é morar. Habitação é a nossa casa. E ali está dizendo, aquele que habita na casa do Senhor todos os dias, dirá do Senhor. Quer dizer, eu tenho que descobrir essa intimidade com o meu Pai. Eu tenho que entrar nesse Santo dos Santos e desfrutar de tudo isso. Precisa haver uma disposição da nossa parte. Eu preciso tirar um tempo meu para isso. Talvez você diga assim, mas olha, se eu for ver na minha agenda, no meu relógio, eu teria 15 minutos, amém. 10 minutos, amém. Vai para o quarto. Na tua casa, tua família precisa saber que quando você está no quarto, com louvores, você está no momento no secreto com o Santo dos Santos. Vai lá, insiste, põe um louvor naquele estilo exato que você gosta. Pega a Bíblia e vai lendo em voz alta, mesmo que às vezes você não esteja ali, vai lendo. Talvez hoje fique 10 minutos, não aconteça nada. Vai amanhã, invista 10 minutos, persevere. Vai ter um momento que vai vir uma palavra. Vai vir uma revelação. E você tem vontade de sair gritando lá daquele lugar. Ou melhor, você vai querer fazer que nem os discípulos, vamos montar uma tenda e ficar aqui. Mas eu queria dizer, você tem que se disciplinar. Só você sabe o quesito disciplina que nota você se daria. Você é disciplinado no teu relacionamento com Deus? Você é disciplinado no teu relacionamento com o Espírito Santo? Se nós não aprender isso, nós não vamos ser vitoriosos. Marido, pai, é no secreto que você vai ganhar a sabedoria para ser o melhor marido e o melhor pai. Mãe, é no secreto, no santo dos santos, que você vai receber essa revelação de ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor mulher de Deus. Filhos, é no secreto, no santo dos santos, junto do teu Pai Celeste, que você vai descobrir como ser um filho segundo o coração de Deus. Amós, capítulo, nós vamos projetar, é o último versículo e nós vamos estar orando. Amós, capítulo 4. Aliás, perdão, é Oséias, irmãos, para quem está anotando. Oséias, capítulo 11, verso 4. Oséias 11, 4 diz assim. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como quem tira o jugo de sobre as suas queixadas. E lhe dei mantimento. Aqui o Senhor falando que hoje Ele te laçou lá na tua casa. Ele fez um laço de amor e te trouxe para cá. Mas Ele quer saber se você quer ser laçado para entrar no Santo dos Santos, para romper. Porque às vezes o Santo dos Santos gerava medo, o Santo dos Santos assusta a gente. A partir de hoje você não vai mais ter medo. Você vai deixar acontecer tudo o que tem que acontecer. Intimidade, gozo e alegria. Levanta agora de pé, coloca as mãos sobre o teu coração.